Washington DC. Bem-vindo à segunda e última parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Na sua companhia, já me faria na realização. As notícias serão com o João Santa Rita. Eu sou o Amâncio Miguel. E em destaque nas notícias, líder do Hezbollah reconhece golpe profundo na explosão de pejas e rádios dos seus militares. Rússia e Ucrânia continuam ataques mútuos com drones, um dia depois de enorme armazém de armas ter sido destruído. Somos a Voz da América em português, desde Washington DC, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. Também estamos em www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, bastante fácil escrever VOA Português. Temos um canal no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. 13 horas 32 minutos aqui em Washington, D.C. De seguida, as notícias do mundo com João Santa Rita.
O líder do movimento libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, reconheceu hoje que o seu movimento sofreu o que chamou de um grande golpe de segurança e militar na sabotagem dos seus pagers e transmissores portáteis de rádios que explodiram em 2 dias, causando a morte de 37 pessoas e ferimento em mais de 3 mil. Israel não admitiu nem negou responsabilidade pelas explosões. O líder do Hezbollah disse que Israel vai sofrer uma resposta esmagadora do eixo da resistência, uma menção ao Hezbollah, ao Hamas e ao Irão. As autoridades israelitas anunciaram, entretanto, que foi detido um homem suspeito de estar envolvido numa conspiração apoiada pelo Irão para matar dirigentes israelitas. A prisão ocorreu no mês passado. Entretanto, o ministro da Defesa israelita, Gallant, disse que conversou pelo telefone com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, sobre a situação na região, incluindo a defesa de Israel contra as ameaças do Hezbollah. O Pentágono disse que Austin reiterou o apoio inabalável dos Estados Unidos a Israel diante das ameaças do Irão, do Hezbollah e de outros parceiros iranianos. A Ucrânia e a Rússia continuavam hoje a troca de ataques com drones, isto depois, um dia depois de um drone ucraniano atingir um armazém na região russa de Tver, provocando um grande incêndio e forçando a evacuação na área. No seu discurso noturno, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não mencionou especificamente a explosão, mas disse que, citamos, foi alcançado um resultado muito importante em território russo que enfraqueceu o inimigo. O Serviço de Segurança Estatal da Ucrânia disse anteriormente que o armazém continha mísseis, bombas teleguiadas e munições de artilharia. A Coreia do Norte afirma que o líder Kim Il-sung supervisionou testes bem-sucedidos de 2 tipos de mísseis enquanto ordenava às autoridades que reforçassem as capacidades militares do seu país para repelir ameaças lideradas pelos Estados Unidos. Os testes pareciam ser iguais aos múltiplos lançamentos de mísseis que os países vizinhos disseram que a Coreia do Norte realizou na quarta-feira na sua costa leste. A mídia estatal disse na quinta-feira que Kim supervisionou o lançamento do recém-construído míssil balístico norte-coreano Hwasong-Fo 11-DA-4,5, equipado com ogiva convencional super grande de 4,5 toneladas. Também orientou o lançamento de um míssil de cruzeiro estratégico melhorado, uma palavra que implica que as armas foram desenvolvidas para transportar ogivas nucleares. A jornalista Alsu Kurmasheva, que foi libertada na prisão na Rússia numa histórica troca de presos em agosto, está entre os jornalistas a serem homenageados com o Prémio Internacional da Liberdade de Imprensa. Os outros homenageados incluem o jornalista palestiniano Shruk Al-Ayla, o jornalista da Guatemala Kimi de Leon e Samira Sabu, do Nigéria, anunciou hoje o Comitê de Proteção dos Jornalistas. Thank you.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Nesta emissão ainda falaremos de Moçambique, onde as autoridades falam de tranquilidade na província de Cabo Delgado, concretamente num dos distritos atingidos pela insurgência. Na Guiné-Bissau nasceu mais uma coligação eleitoral. Mas para já vamos ao Brasil. Os índices de violência contra a mulher neste país têm aumentado. Uma mulher é violada a cada 6 minutos. Foram 84 mil casos em 2023. Em Brasília, para tentar conter os crimes, o Congresso aprovou uma lei que aumenta a pena de feminicídio para 40 anos. Mas especialistas alertam que é preciso mais para proteger as mulheres. A partir de São Paulo, Edgar Maciel.
Essa mulher corre risco de vida. Não pode ser identificada. Foram 5 anos de agressões do companheiro. Tomou coragem para denunciar e hoje vive num abrigo para mulheres vítimas da violência.
Eu não queria mais passar por aquilo. Precisou tantos anos para me entender que sempre vai ser a mesma coisa e nunca ele vai mudar.
Os índices de violência contra a mulher no Brasil só crescem. Uma mulher é estuprada a cada 6 minutos. Foram 84 mil casos em 2023. E o que mais preocupa é a disparada do feminicídio. 1.463 mulheres assassinadas pelos seus namorados e maridos no ano passado. É o maior número de todos os tempos. Crimes são diariamente compartilhados nas redes sociais. A esposa assassinada no meio da rua, no Rio de Janeiro. Essa outra ameaçada com uma faca em Santa Catarina. E aqui em São Paulo, a polícia prendeu 2 vezes no mesmo dia este homem, por agressão e por esfaquear a esposa. Em todos esses casos, as vítimas tinham medida protetiva, prevista na Lei Maria da Penha, que completou 18 anos em 2024. Em tese, a polícia deveria garantir que os agressores mantivessem distância de quilômetros das vítimas.
Existe no papel, o que está faltando para nós é que passe a existir efetivamente na vida real. Então, se a mulher pede uma segurança, ela pede uma medida protetiva, é porque ela sabe o tamanho do risco que está correndo.
Em Brasília, para tentar conter os crimes, o Congresso aprovou uma lei que aumenta a pena de feminicídio para 40 anos. Mas especialistas alertam, é necessário mais para que mulheres não precisem ficar presas para não morrerem.
Precisa pensar em políticas públicas para que essa intervenção ela seja necessária, aconteça e seja suficiente e que consiga resguardar os direitos e a integridade física dessa mulher.
Denuncia, né? Se afasta, muda de local, porque é a melhor coisa que tu tem. Mudar o local e enxergar que tu tem uma vida ainda.
13 horas e 38 minutos, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Na Guiné-Bissau nasceu mais uma coligação eleitoral. Os líderes da Assembleia do Povo Unido, o Partido Democrático da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiá, da Frente Patriótica para a Salvação, Bassirou Djá, e do Movimento Guinense para o Desenvolvimento, Jorge Mari Fernandes, aprovaram o acordo de coligação eleitoral denominado Aliança Patriótica Inclusiva, Cabaz Garande, e o respectivo símbolo. O Jornal Democrata de Bissau reporta que a decisão consta das resoluções da reunião realizada esta quinta-feira, dia 18 de setembro, na residência do antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiá. Lê-se ainda nas resoluções que os antigos ministros das Obras Públicas Fidel Forbes e da Saúde Pública Domingos Moló vão coordenar a Comissão Técnica e de Seguimento. Era previsto que a assinatura pública do Acordo da Aliança Patriótica Inclusiva Cabaz Garande fosse realizada esta quinta-feira, também escreve o jornal O Democrata.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
O relatório sobre a transparência fiscal emitido hoje pelo Departamento de Estado americano diz que Moçambique e Angola fizeram progressos significativos nesse aspecto, mas a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são alvo de críticas por continuarem a não ter transparência nas suas contas governamentais. No que diz respeito a São Tomé, o documento afirma que os rendimentos e gastos, e citamos, não correspondem razoavelmente àqueles incluídos no orçamento. Para além disso, o governo publicou a sua proposta orçamental online pelo menos um mês antes do começo do ano fiscal e o governo não publicou um orçamento revisto ou suplementar. Os documentos orçamentais, diz ainda o documento, não foram publicados de acordo com normas internacionais. No que diz respeito à Guiné-Bissau, o relatório reconhece que o país fez progresso significativo ao assegurar que a instituição de auditoria respeite padrões internacionais de independência e fez também progresso em submeter contas extra-orçamentais a auditorias adequadas e publicou as dívidas de empresas públicas num período razoável. Contudo, não tornou os documentos orçamentais públicos dentro de um prazo razoável. No que diz respeito à Angola, o Departamento de Estado americano diz que o país tinha efetuado progressos significativos ao publicar rendimentos e gastos em documentos orçamentais tornados públicos, embora não tivesse incluído em detalhe alocações, rendimentos e informação de dívida das empresas públicas. A instituição máxima da auditoria não tem os padrões internacionais de independência e não verificou as declarações anuais financeiras do governo, disse o documento do Departamento de Estado. Já no que diz respeito a Moçambique, o documento considera que fez progressos significativos ao eliminar contas fora do orçamento e submetendo-as a controlo e auditoria adequados. O estudo diz que o governo publicou documentos orçamentais que deram uma conta de gastos e rendimentos do governo, mas isso não inclui alocações de rendimentos de empresas estatais. Os documentos orçamentais moçambicanos não foram preparados de acordo com princípios internacionalmente aceites e não discriminaram as despesas de apoio aos gabinetes executivos. As informações sobre obrigações de dívida, incluindo dívidas de grandes empresas estatais, estavam disponíveis ao público, faz notar o documento. Cabo Verde não consta do relatório. 13h42 aqui em Washington, D.C., 19h42 em Moçambique, 18h42 em Angola. Vamos agora a Moçambique. O governador da província de Cabo Delgado anunciou que uma operação conjunta das tropas moçambicanas e do Ruanda permitiu a recuperação e controlo de Mukojo, importante entreposto comercial em Macomia, tomado há 4 anos por um grupo de insurgentes. Mas analistas entrevistados por André Catueira mostram-se céticos sobre a possível mudança do padrão de segurança com a vitória.
Valista UAP confirmou o ganho na 12ª sessão do Governo Provincial de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, na quarta-feira 18, referindo que o posto administrativo de Mukojo foi recuperado em agosto, após uma operação coordenada das forças.
Com a perseguição que está a acontecer através das nossas forças de defesa e segurança e as forças de Ruanda e força local e mesmo a força amiga de Tanzânia. Portanto, eles ficam, de alguma maneira,
As forças ruandesas foram redimensionadas para atuar no distrito de Macomia, após a retirada em julho de 2024 do contingente militar da missão regional, destacada em meados de 2021, para ajudar Moçambique no combate ao grupo terrorista ligado ao Estado Islâmico. Valista UAB desencorajou o regresso da população para as zonas de Mukojo, Kitiraj e Pangani pelo fato de haver suspeita de existência de material de guerra escondido ou guardado.
Na zona de Mukojo, neste momento nós não aconselhamos ainda para que a população ainda se possa fazer presente, porque ainda está-se a colocar um bom ambiente através das nossas forças de defesa e segurança e as suas congêneres de Ruanda e força local.
Entretanto, analistas políticos moçambicanos elogiam o ganho das forças conjuntas na tomada de controle de Mukojo, mas não esperam grandes mudanças do paradigma de segurança da província de Cabo Delgado, abraços com ataques insurgentes desde 2017. O sociólogo moçambicano João Feijó, que estudou o conflito em Cabo Delgado, anotou que várias aldeias destas zonas eram consideradas pseudo-terroristas, onde as forças estatais e serviços públicos não eram permitidos. Por sua vez, Dércio Alfazema, outro analista político, destaca o avanço das forças governamentais e a retomada da base de Mukojo, mas adverte que o terrorismo ainda é um problema não resolvido em Cabo Delgado.
As nossas forças de defesa e segurança e de Ruanda têm estado a avançar no terreno e este essa retomada da base em Mucojo é um sinal também muito positivo e muito satisfatório. É preciso que estejam sempre uma situação de alerta, situação de terrorismo, que, sem dúvida nenhuma, ainda é uma situação presente e é um problema que ainda não está resolvido em Cabo Delgado.
Já no contexto eleitoral, Dércio Alfazema observa que o desafio continua permanente em Cabo Delgado.
Então, nós temos uma democracia e eleições condicionadas em Cabo Delgado e é preciso que todos estejamos cientes disso. E alguns distritos são críticos, mesmo em Kisanga, por exemplo, nós vimos que mesmo o recenseamento decorreu fora do calendário eleitoral e de forma condicionada, com um número de dias reduzido. Cabo Delgado é sempre um desafio permanente. Os partidos estão a fazer o trabalho, estão a realizar a campanha, mas a ameaça e o risco de ocorrência de qualquer situação extrema está sempre presente.
A província de Cabo Delgado, rica em gás natural, enfrenta desde outubro de 2017 uma insurgência armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico. Falou-vos André Catoeira, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, as leis que regem a liberdade de expressão na internet estão a ser questionadas por um espectro político. Matt Deblo, nosso colega aqui na Voz da América, reporta sobre a forma como os candidatos Kamala Harris e Donald Trump encaram esta questão. A apresentação aqui é de Paula Alves Silva.
Se há uma coisa em que os dois maiores partidos políticos dos Estados Unidos concordam é que as empresas de redes sociais têm de mudar a forma como operam. E quem quer que ganhe a Casa Branca irá provavelmente perseguir esse objetivo. Donald Trump, candidato presidencial republicano.
Se não tivermos liberdade de expressão, então não temos um país livre.
No site da sua campanha, o republicano Donald Trump afirma que o direito à liberdade de expressão, garantido pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, está a ser violado por algumas empresas de redes sociais. Após o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos, o próprio Trump foi temporariamente proibido de publicar em alguns sítios.
Após a minha tomada de posse como presidente, vou pedir ao Congresso que envie um projeto de lei para a minha secretária, revendo a secção 230, para que as grandes plataformas online deixem de exercer a censura.
A secção 230, parte da Lei da Decência nas Comunicações de 1996, foi fundamental para estabelecer a internet que conhecemos hoje, diz Brandy Nornack, diretora de um laboratório de política tecnológica da Universidade da Califórnia, em Berkeley.
Na verdade, dá às plataformas a possibilidade de moderar e remover conteúdos sem risco de responsabilidade. Ouvimos frequentemente dizer que a primeira emenda está a ser infringida por estas plataformas. No entanto, a primeira emenda só se aplica à supressão do discurso por parte do governo. As próprias plataformas são entidades privadas e são entidades privadas que têm os direitos da primeira emenda.
Tentativas anteriores de rever a secção 230 falharam. Depois das contas de Trump terem sido banidas em 2021, a Flórida e o Texas, dois estados com um eleitorado maioritariamente republicano, foram proibidas. Ambos aprovaram leis que limitam a capacidade das empresas de redes sociais de controlar o discurso político nas suas páginas. Mas estas leis foram suspensas este ano, quando o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu que as empresas de comunicação social têm o direito de tomar decisões editoriais sem interferência do governo. Os políticos do Partido Democrata de Kamala Harris acusam frequentemente as empresas de redes sociais de permitirem demasiado discurso nocivo nas suas plataformas. Em 2022, a vice-presidente Harris lançou um grupo de trabalho na Casa Branca para resolver o problema nesta gravação da C-SPAN.
Has become so common on the internet.
O ódio tornou-se tão comum na internet que, como sociedade, está a tornar-se normalizado e, para os utilizadores, alguns podem dizer que é inevitável.
Por enquanto, o direito das empresas de redes sociais de controlar o conteúdo dos seus sites continua em vigor, mas para muitos políticos e cidadãos, esta questão está longe de estar resolvida.
Um dos obstáculos para a melhoria dos sistemas de saúde dos países africanos é a escassez de cientistas e a falta de investigação médica significativa no continente. O Centro Africano de Investigação sobre População e Saúde, apoiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, espera mudar esta situação, permitindo que investigadores e decisores políticos de três grandes países africanos desenvolvam programas de investigação mais alargados e relevantes. Reportagem de Mohamed Yusuf em Addis Abeba, aqui com Ana Guedes.
De acordo com o relatório 2017 do Fórum Económico Mundial, a África alberga 15% da população mundial e 25% da carga de doenças do mundo, mas produz apenas 2% da investigação médica mundial. O relatório refere que da investigação médica que existe, grande parte não dá prioridade às doenças ou aos problemas de saúde mais prementes para os africanos. Um grupo de investigadores e instituições de saúde africanas estão agora a pressionar para que a investigação médica do continente se concentre mais nos problemas médicos do próprio continente. O Centro Africano de Investigação sobre População e Saúde reúne cientistas, académicos, decisores políticos e funcionários governamentais da Etiópia, Quênia e Nigéria. O seu objetivo é reforçar a liderança africana na investigação e desenvolvimento, garantindo que as conclusões destes investigadores são relevantes e acessíveis aos decisores, conduzindo a melhores sistemas de saúde em todo o continente. Catherine Kiobutunji é a diretora da organização e afirma que a investigação liderada por africanos pode ajudar a resolver os problemas de saúde no continente de forma muito mais fácil e rápida.
If we want the research to be done by Africans in Africa on African issues, that where the priorities for what...
Se quisermos que a investigação seja feita por africanos em África sobre questões africanas, é aí que as prioridades da investigação devem ser definidas, não apenas pelos académicos, mas pelas pessoas que vão utilizar essa investigação para tomar decisões. Por isso, penso que o que estamos a tentar fazer é mudar o que é e para que serve a investigação e criar um exército de cientistas africanos que façam investigação para resolver os problemas africanos em tempo real e não passados 50 anos.
African problems in real time, not after 50 years.
A doutora Adiza Galadanchi é professora de obstetrícia e ginecologia na Universidade Bayero, na Nigéria. O país de origem de Galadanchi é responsável por cerca de 28% das mortes maternas anuais em todo o mundo. Ela e outros investigadores de quatro países africanos, da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, e da Organização Mundial de Saúde, publicaram uma investigação sobre a melhor forma de salvar mulheres que estavam a morrer de hemorragia pós-parto ou hemorragia excessiva após o parto. A sua inovação, um campo obstetrético calibrado que é colocado por baixo da parturiente, permite aos médicos recolher e medir com precisão a perda de sangue e de fluidos.
We had an innovation of one. Providing a drip.
Now, the drip. O campo é simplesmente colocar por baixo das nádegas da mulher quando ela vai dar à luz. E assim que ela dá à luz, qualquer sangue que saia vai para o campo. Assim, temos uma avaliação objetiva. Quando descobrimos que ela está a sangrar e que perdeu esta quantidade de sangue, em vez de fazermos o que chamamos de tratamento sequencial, fazemos um tratamento agrupado. Quando o fizemos, descobrimos que podíamos reduzir a taxa de HPP grave, que conduz à morte materna, em 60%.
Leading to maternal death by 60%.
Os investigadores africanos enfrentam desafios que vão desde a falta de dados fiáveis e de financiamento a infraestruturas deficientes e a questões culturais e religiosas. Com o apoio da Fundação Gates, a Africa Research Connect foi desenvolvida para ligar e aumentar a visibilidade de cientistas, instituições, decisores políticos e doadoras. Jude Igumbor, professor associado da Escola de Saúde Pública de Wits, na África do Sul, quer melhorar a visibilidade dos cientistas africanos e do seu trabalho.
O que damos aos cientistas africanos é a possibilidade de se encontrarem uns aos outros para colaborarem e de se tornarem mais visíveis. Isto acontece a nível individual, mas também a nível institucional.
Individual level, but also as an institution.
O APHCR apela aos doadores para que financiem diretamente as instituições e os investigadores africanos em vez de passarem por outras organizações para que o financiamento possa ajudar a criar oportunidades e a aperfeiçoar as competências dos investigadores no continente africano.
Na página desportiva vamos começar hoje com o futebol, com a Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes do futebol mundial. O Benfica de Portugal já está neste momento a jogar em Belgrado, com o Estrela Vermelha, que tem os adeptos mais ferozes do mundo. Benfica está em Belgrado com o novo treinador Bruno Lage, que iniciou a sua presença com uma vitória no campeonato no fim de semana.
O meu tempo é tão curto, é sair de um jogo, preparar o jogo seguinte e preparar a equipa para vencer. Aquilo que eu quero e a ambição que eu tenho é que a equipa tenha a dinâmica de vitória e procurar a cultura de vitória que me dê sequência ao trabalho que acabamos de começar há uma semana atrás.
Era Bruno Lage do Benfica. A excelente equipa inglesa do Arsenal está em Itália para defrontar o Atalanta. Há também duas equipas espanholas em ação, Atlético Madrid e Barcelona. Atlético Madrid recebe os alemães do Leipzig, Barcelona está no Mónaco. Há um mês atrás, num jogo amigável, é preciso notar, o Barcelona perdeu em casa com o Mónaco 3-0. E Barcelona tem enormes problemas de lesões. Agora foi a vez dessa revelação que é o meio-campista Fermín López, que se junta assim a Gavi, a Frankie de Jong, a Marc Bernal e a Dani Olmo, todos meios-campistas, todos lesionados. Resultado, o treinador Hansi Flick convocou para o jogo de hoje dois miúdos, são primos, de 16 anos de idade, Tono e Guile Fernandes. A boa notícia para o Barcelona é o regresso do guineense espanhol Ansu Fati. Ah, mas esse não tem estado muito bem, não. Entretanto, há cada vez mais protestos de jogadores sobre o crescente número de jogos. O defesa francês do Barcelona, Jules Koundé, disse apoiar as declarações de Rodri do Manchester City, que falou sobre a possibilidade de uma greve. O guarda-redes do Real Madrid, Courtois, disse o mesmo. Ontem, no jogo do dia, Manchester City empatou a 0 golos com o Inter de Milão. E Inter de Milão, não tenha dúvidas, tem excelente equipa. O finalista do ano passado, o Borussia Dortmund, foi à Bélgica bater o Bruges 3-0. Celtics deu a cabazada da noite, 5-1 ao Bratislava. E agora vamos aos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Boas notícias para Moçambique e Angola. Ambos subiram 5 lugares. Angola para número 85, Moçambique para 99. São Tomé também subiu um lugar, mas está lá no fundo da tabela, no lugar 190. O melhor dos palopes continua a ser Cabo Verde, está no lugar 65. Guiné-Bissau desceu um lugar para 115º. O melhor país africano é Marrocos, em 14º. Argentina continua no topo dos rankings, seguido da França e Espanha. Brasil está em 5º, Portugal em 8º.
A ministra moçambicana da Cultura, Eldevina Materula, diz que o país se deve unir para preservar o legado do artista Dilon Djindj, ontem falecido. Materula, que é também artista musical, diz ao jornal O País de Maputo que foi com os sons, com a música, com a marrabenta, que Dilon levou e levou o bom nome de Moçambique. Dilon, acrescenta ela, foi mais que um músico. É para Moçambique um património nacional. Dilon é um dos gigantes e hoje sim choramos a sua perda, mas celebramos a sua vida. Palavras da ministra da Cultura de Moçambique, Eldevina Materula. Ela diz que o governo tem um projeto de digitalização dos feitos de Dilon Djindj. Dilon morreu ontem, quarta-feira, 18 de setembro, no Hospital Central de Maputo. Tinha 97 anos de idade. Ele nascera a 14 de agosto de 1927 em Marraquene, Maputo. Foi neste distrito que viveu grande parte da sua vida. Em Moçambique, há muitos constrangimentos na música. Os artistas gostam de ritmos de fora. As discotecas, bares, não tocam música moçambicana. Como é que haverá evolução? É preciso valorizar o que é nosso. É frustrante a falta de valorização dos artistas. Vou morrer pobre, mas o que fiz pelo país não tem preço. Palavras de Dilon Djindj. O funeral de Dilon Djindj está marcado para este sábado às 9 horas no monumento Guazamtine, em Marraquene, sua terra natal. Dilon Djindj, e assim marcamos o ponto final desta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Realizou Jaime Faria, sou a mais Miguel. Amigos, voltaremos amanhã à continuação de uma ótima noite de quinta-feira.
Hey, hey.